ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 21 de março de 2016. Justinópolis demove novo terminal é inaugurado e tira passageiros de estrutura provisória. Mais estações devem ser inauguradas nos próximos meses. Vale a pena esperar? Parece que sim. Ovos de Páscoa estão ficando mais baratos às vésperas da Páscoa, mostra pesquisa do mercado mineiro. Nilmário Miranda deixa a secretaria. Ex-titular dos direitos humanos em Minas, petista volta para a Câmara dos Deputados para lutar contra impeachment. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Passageiros de Ribeirão das Neves passam a contar com o novo terminal do MOV Metropolitano. É o de Justinópolis, que deverá receber 32 mil passageiros todos os dias, ligando bairros de Ribeirão das Neves ao centro de BH. A repórter Deise Paiva esteve pela manhã no novo terminal, conversou com os usuários e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Após 2 anos de obras, os moradores de Ribeirão das Neves puderam finalmente embarcar e desembarcar no novo terminal do MOV Metropolitano. Orçado em R$ 27 milhões, de reais, o terminal Justinópolis promete agilizar a ligação de bairros de Neves e região com o centro de BH. São 5 plataformas para as 22 linhas alimentadoras que fazem a viagem entre os bairros e o terminal. De lá, partem 3 linhas troncais que fazem o percurso do terminal Justinópolis para o centro de Belo Horizonte. O novo terminal é mais confortável que o terminal antigo, provisório, que foi construído em 2014 ao lado de um córrego. Os passageiros reclamavam que esse terminal antigo era pequeno e precisavam conviver com o cheiro forte do esgoto desse córrego. A inauguração oficial foi no sábado, mas é hoje que o terminal recebe o grosso de passageiros. A previsão é de 32 mil por dia. Eu estive por volta das 6 da manhã no terminal novo do Justinópolis e conversei com vários passageiros para saber o que eles acharam da mudança, Vinícius. Eles estavam confusos, se queixavam de ônibus cheio e que os horários exibidos nos painéis não batiam com a chegada e partida dos coletivos. Entre esses passageiros que utilizam o sistema de transporte MOV Metropolitano todos os dias, está o gerente comercial Fábio Dias, que mora no bairro Botafogo e leva 1h20 para chegar ao centro de BH.
O espaço é bom, mas os ônibus continuam poucos. Maior quantidade de ônibus, tanto do alimentador quanto ao que leva para o centro.
Quem aprova a mudança, como a cuidadora de Nalva Ferreira Almeida, que costuma levar 1h30 da sua casa no bairro Girassol até o bairro de Lourdes, em BH.
Tá maravilhoso, depois de fazer o terminal, tá bom demais, né? Porque antes, minha filha, aquele tomou de empurra, né? Aquele lá não dá, não. Era provisório, né? E esse aqui tá bom, eu quer dizer, particularmente eu tô gostando. Mas eu tô gostando, né? Porque o transporte público não tem como ser melhor, não. Então agora é isso mesmo, né? Tá bom. Melhorar mais ônibus. Mais ônibus pra acabar os montoeiros de gente, né? Pra mim tá ótimo.
Já a doméstica Alice Silva, que mora no centro de Ribeirão das Neves e trabalha no bairro Planalto, na Pampulha, ficou bastante perdida no primeiro dia de uso do terminal.
O seu primeiro dia está muito desorganizado ainda, né? Porque cheguei aqui perdida, não sei qual é a fila do parador, qual é a fila do semidireto. Tem que só organizar, né? E ter hora.
Procuramos a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas para comentar a inauguração do novo terminal Justinópolis e detalhar o cronograma das próximas inaugurações da rede metropolitana de transportes. Mas nenhuma fonte foi disponibilizada para dar entrevistas, Vinícius. Em nota, a CETOP informa que o próximo terminal do MOV Metropolitano a ser entregue vai ser o de São Benedito, em Santa Luzia, ainda neste ano, sem precisar qual mês, né? Ele deverá substituir o terminal provisório atual do bairro, que opera em condições precárias. A CETOP também não informou quando o terminal Bernardo Monteiro, em construção na área hospitalar, será entregue. Questionamos ainda quantos terminais metropolitanos faltam ser entregues dos 13 anunciados em 2013, mas também não obtivemos resposta até o momento. Com relação às reclamações dos passageiros, a Comissão de Usuários do Transporte Público de Ribeirão das Neves e a CETOP pretendem realizar melhorias com a ampliação do quadro de horário das linhas alimentadoras e troncais e rever alguns itinerários, mas isso apenas nas próximas semanas. Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Uma audiência pública marcada para logo mais, à 13h, na Câmara Municipal de BH, vai detalhar a execução orçamentária da Prefeitura para este ano e as projeções de arrecadações e gastos. Os vereadores estão preocupados com o orçamento municipal, uma vez que a Prefeitura já anunciou queda na arrecadação em decorrência do baixo desempenho da economia do Brasil. Isso pode impactar na manutenção de programas e investimentos.
Consumidor.
Preços de ovos de Páscoa estão caindo nas últimas semanas, mas ainda continuam mais caros que no ano passado. É o que informa uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Os produtos estão até 16% mais baratos nas últimas semanas do que estavam no final de fevereiro, mas ainda estão, em média, 22% mais caros do que na Páscoa de 2015. Mais informações com Lucas Negrisoli.
Quem deixou para comprar ovo de Páscoa na última hora pode estar levando vantagem em relação aos preços. Os preços estão até 16% mais baratos em relação ao início do mês de março. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou duas pesquisas, uma entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março e outra entre os dias 4 e 17 de março, com 106 ovos, chocolates e doces feitos especialmente para a Páscoa, das quatro principais marcas, Nestlé, Lacta, Garoto e Ferreiro, em 12 estabelecimentos. Apesar disso, os preços estão até 44% mais caros em relação ao ano passado. O coordenador do Mercado Mineiro e economista Feliciano Abreu diz que quanto mais o consumidor esperar para fazer a compra, menor será o preço dos produtos.
A notícia é até relativamente boa, porque nós tivemos quedas pelo preço médio até 16,44%. Nós realizamos aí o levantamento na primeira semana, depois viemos acompanhando aí até a semana passada e vamos acompanhar também essa semana, né? E há uma, na verdade, uma sensação que os donos dos estabelecimentos estão literalmente desovando seus estoques. A queda média está em torno de 7 a 8%, mas tivemos aí realmente quedas bem significativas nas grandes marcas, principalmente nos ovos mais caros, porque estão aí realmente entalhados aí nas prateleiras dos supermercados.
Existe também, de acordo com a pesquisa, uma grande variação nos preços dos ovos entre as lojas. A maior oscilação encontrada entre os estabelecimentos foi de 95,10% no ovo Serenata do Amor de 120 gramas, que pode custar entre R$ 9,99 até R$ 19,49. As outras duas maiores variações foram apontadas para o ovo Ferreiro Collection de 260 gramas, que é encontrado a preços de R$ 43,99 até R$ 67,50, com uma variação de 53,44%. E no ovo Monster High de 100 gramas, pode ser encontrado a R$ 38,90 até R$ 59,90, uma variação que corresponde a 53,98%. O economista Fernando Abreu explica por que há tanta variação entre os preços.
As variações são bem significativas e elas vêm aumentando, né? Porque quando a gente nota que há queda de preço, movimentação pelo preço médio, alguns estabelecimentos mantêm os preços e outros acabam reduzindo, porque cada estabelecimento tem uma metodologia diferente e uma quantidade de vendas diferente também. Nós chegamos a ter variações de 95%. Agora, o que acontece? É importantíssimo o consumidor pesquisar. Com a diferença de preço dessa, dá para o consumidor, além de poder comprar outro ovo, ou guardar o dinheiro, né? Então, ele atende aí a sua necessidade de comprar ovo de Páscoa e, sem dúvida nenhuma, guarda o dinheiro, compra outro ovo menor para mãe, para sogra, para o filho. Então, isso é muito importante, essa pesquisa de preço, até mesmo para estimular a queda.
Ainda assim, o consumidor não está satisfeito com os preços dos ovos de Páscoa. O técnico em química, Renato Simões, diz que está comparando os preços nas redes sociais.
Tenho acompanhado nas redes sociais uma comparação de preços, isso eu tenho visto. Absurdos. Acho que outro dia eu visitei até um site que fala de uma comparação do preço no mercado nacional e do exterior, né? Produtos semelhantes ou até iguais, com uma diferença enorme de preço.
A empresária Neuza Piscini diz que os ovos estão muito fora da condição do brasileiro e que comprar produtos é algo que não tem a ver com a celebração do feriado.
Eu já vi que os ovos de Páscoa estão muito caros, muito fora da condição do brasileiro.
mas eu não vou comprar nenhum. Eu já fiz muito isso, mas hoje eu não faço mais. Porque para mim, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate nem com ovo de Páscoa. Entendeu? A Páscoa é diferente.
A Páscoa é celebrada no próximo domingo e a venda de ovos deve durar até que os estoques dos varejos acabem. Esse é o terceiro ano seguido com alta nos preços dos produtos da Páscoa, segundo o site Mercado Mineiro. Repórter Lucas Negrisoli.
Olha, essa pesquisa do Mercado Mineiro vai ser atualizada até o final da semana. Você pode ser consultada gratuitamente no site mercadomineiro.com.br.
Trânsito.
Um acidente que tinha ocorrido na Avenida do Contorno próximo, Augusto Lima, já foi resolvido, a via já foi liberada, o trânsito volta a funcionar normalmente ali naquela região entre Barro Preto e o Prado. Nos demais pontos de BH, trânsito absolutamente tranquilo, pelo que mostram aqui as câmeras da BH Trans. Agora, 12:43, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação comentando a posse do novo presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A Melodia da Prosa, terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:44.
Economia.
Analistas do mercado financeiro reduzem a previsão da inflação para 2016, é o que diz o Boletim Focus, que é a publicação semanal do Banco Central. A nova perspectiva agora é de 7,43%, ante os 7,46% previstos na semana passada. Para 2017, a estimativa se mantém em 6%, que ainda está acima do centro da meta de 4,5% prevista pelo governo. Perdão, a taxa básica de juros deve fechar 2016 em 14,25% e a economia deve encolher 3,54% agora em 2016. Em 2017 deve crescer apenas 0,44%.
Saúde.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a lista de medicamentos à base de canabidiol que vão ter a importação autorizada. Os produtos à base de canabidiol ou tetracanabidiol, substância presente na maconha, só receberão autorização para serem importados mediante prescrição médica. Os remédios atuam no sistema nervoso central e são utilizados por pacientes com epilepsia e outras doenças crônicas. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, comenta a posse do novo diretor do INEP, Luiz Roberto Cury.
Bom, professor Luciano Mendes, na última sexta-feira foi empossado o novo presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Luiz Roberto Cury. Ele ocupa o lugar que foi do professor Chico Soares, que é professor aqui da Faculdade de Educação, né, da UFMG. Só para a gente falar rapidinho aqui um pouquinho do currículo do Cury. Ele é doutor em Economia e Sociólogo pela Universidade Estadual de Campinas, foi membro do Conselho Nacional de Educação, também já ocupou a Diretoria-Geral de Políticas de Educação Superior no CNPq, e já foi chefe de gabinete e assessor especial do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Professor, com essa troca, o senhor acredita que pode haver uma mudança na orientação do INEP, que o INEP é responsável não só pela realização do Enem, como popularmente, né, todo mundo conhece o INEP via Enem, mas também pela realização de avaliações sobre a educação básica no Brasil?
Olha, a considerar, Vinícius, as falas mais recentes do novo presidente, a própria fala da diretora lá da Associação dos Servidores do INEP, parece que não haverá mudança significativa nenhuma.
Uhum.
O que ele chama a atenção é que precisa inovar no INEP, aprofundar aquilo que já vinha sendo feito, mas que não haverá mudança, haverá um grande consenso. Se a gente levar em conta que um dos elementos que ajudou o Chico Soares a sair do INEP é justamente o conflito com os funcionários acerca da discussão da reforma do INEP, da mudança de estrutura do INEP, alguma reforma da própria missão do INEP, o que parece que o novo presidente chega para pôr panos quentes e estabelecer uma boa relação com os funcionários. Eu acho algo que é perceptível nas...
E quando o senhor fala dessas mudanças que teriam sido propostas aí pelo Chico Soares, que mudanças seriam essas na estrutura do INEP e na própria função do Instituto?
Olha, o que nos trouxe a imprensa, o que nos trouxe a manifestações de funcionários do INEP, alguma coisa que a gente pôde perceber também na fala mais oficial do Chico, é que haveria uma proposta de fusão de diretorias, também de alguma mudança nas finalidades do INEP, tentando afinar melhor as finalidades com aquilo que o INEP se ocupa hoje, para dar a maior agilidade às ações do INEP. Acho que tenho a impressão que essa proposta do Chico vem ao encontro da aspiração de muitos daqueles que lidam com a educação brasileira, que é de fazer com que o INEP possa aprofundar a sua missão, a sua atuação na educação brasileira. Por outro lado, me parece que também está posta para o INEP uma grande questão, um grande desafio, que eu acho que isso também os funcionários acabam mobilizando, que é de retornar o INEP à sua tradição de ser mais do que um centro de avaliação da educação brasileira, nos diversos níveis, fosse um grande centro de pesquisa, que pudesse ter um papel mais estratégico na educação.
E, professor, quando o senhor fala de aprofundar as finalidades do INEP, ele teria mais dificuldade de se dedicar a essa questão da avaliação por ser responsável por operacionalizar um exame do porte do Enem, por exemplo? Que a gente, pelo menos, para quem está do outro lado, para quem está aqui, que a gente não é ligado exatamente à educação, nos parece que o INEP, a principal função dele é organizar o exame. Isso tomaria muito tempo, tomaria muita demanda do Instituto, então, em relação às outras questões?
Então, acho que esse é o grande, digamos assim, a grande encruzilhada do INEP, né? Ele tem funções outras que não apenas a avaliação. Por outro lado, a avaliação, ou a gente poderia, as avaliações, é preciso lembrar que o INEP não é responsável apenas e tão somente pelo Enem. O Enem é uma das várias avaliações sistêmicas, ou seja, de avaliação do sistema de educação no Brasil, que o INEP se ocupa. Tem a Prova Brasil, tem a avaliação de um modo geral do aprendizado de português e matemática ao longo do ensino fundamental. Então, essas várias avaliações acabam por mobilizar o INEP e tomam um tempo muito grande dos seus gestores. É um gasto muito alto para o financiamento e acaba retirando energia, digamos assim, acaba retirando a possibilidade que o INEP cumpra algumas de suas outras funções, dentre as quais essa que eu estava falando, que é de perspectivar a educação brasileira, permitir um planejamento a médio e longo prazo, permitir um acompanhamento mais sistemático, por exemplo, do Plano Nacional de Educação. Isso tudo está na, digamos assim, na mira, está na possibilidade de atuação do INEP, mas ele tem dificuldade de fazer justamente por esse excesso de atividades, de avaliativas que ele tem para a estrutura que ele comporta, que eu acho que precisa a gente levar em conta isso.
Professor Luciano Mendes, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu só chamar a atenção que eu acho que os 2 anos que o Chico Soares passou por lá, o que a gente viu foi uma mudança muito significativa e de muita qualidade e, portanto, para uma mudança para melhor por exemplo, nas formas de divulgação dos resultados do Enem. A gente chamou atenção aqui outras vezes, muitos já se inscreveu sobre isso, mas acho que é importante ressaltar como que a forma de liberar os números, a forma de expor os números, sobretudo no último Enem, como que muda a possibilidade de entendimento desses números pela população e pela própria imprensa. Acho que o Chico cumpriu um fez um trabalho muito importante, cumpriu um papel fundamental, e é uma pena, eu acho, avalio pessoalmente, como uma grande pena que ele tenha deixado o INEP nesse momento.
Professor Luciano Mendes, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta a falar sobre educação, então, na próxima segunda-feira.
Até a próxima segunda-feira e uma ótima semana para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. O aplicativo para tablets e smartphones desenvolvido pelo UFMG estimula alunos na hora de fazer o dever de casa. Os professores vão poder criar tarefas diferenciadas usando recursos multimídia e competições em grupo. Já os pais vão poder saber quando a lição estiver pronta. No mês que vem, 3 escolas de BH vão começar a usar a plataforma. As informações com Patrícia Brandão.
Em sua experiência como professora do ensino fundamental, Cecília Passagli notou um problema recorrente em suas turmas. Grande parte dos alunos não fazia o dever de casa. Segundo a professora, a situação é mais grave no sexto ano, logo que os alunos mudam para o ensino fundamental 2 e nos últimos 4 anos da vida escolar. Buscando soluções para isso, ela criou, juntamente com uma equipe, o Core Educação Facilitada, um aplicativo para estimular e facilitar a realização da lição de casa. A plataforma foi desenvolvida com o auxílio da Inova UFMG, incubadora de empresas vinculada à Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica. O aplicativo para tablets e smartphones funciona assim. Os professores inserem atividades que podem ter vários tipos de mídia em um banco de dados. As tarefas são agendadas e podem ser personalizadas para cada aluno. Os estudantes resolvem as questões pelo Cora e são classificados em níveis de desempenho. Cecília Passagli explica como o aplicativo consegue motivar os estudantes.
Os alunos já nascem conectados e muitas vezes o livro, a folha, já não engaja o aluno. Tem muito mais recursos, muito mais interessantes online. Além disso, a gente trabalha com atividade de um ensino adaptado, que ele não fica desestimulado, né? Pensa aquele aluno que é muito bom recebendo tarefas que ele acha sempre fácil. Ou um aluno que está com dificuldade e porque aquele exercício está num nível acima do que ele naquele momento. E o próprio sistema de gamificação, que vai deixar o sistema divertido, que deixa ele uma competição saudável.
3 escolas de Belo Horizonte vão começar a utilizar o Cora em abril. Uma das ferramentas é focada nos pais, que serão notificados caso os filhos não entreguem a lição. O coordenador da escola também pode acompanhar o desempenho das turmas juntamente com o professor. A professora Cecília Passagli reforça a importância do dever de casa no processo de aprendizado.
O dever de casa, ele é uma ferramenta para a gente trabalhar o estudar mais do aluno, para melhorar os hábitos de estudo. A importância de estudar em casa já está comprovada em vários artigos e estudos de educação. No último que eu tive acesso, apresentaram o tanto que para a memória a longo prazo é importante você rever uma matéria que você viu na sala. O estudo mostra o tanto que isso ajuda para aquilo solidificar na sua memória e para você aprender.
A empresa criada pela professora para desenvolver o aplicativo foi incubada na UFMG. A equipe é formada ainda por engenheiros de software, designer de interação, gerente de produto, ilustrador e professores da educação básica. Mais informações em www.coraeduca.com.br. Repórter Patrícia Brandão.
Agora 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Obama faz visita histórica a Cuba.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. a estação do conhecimento.
Louca sintonia, e é bom brilhão, bebê, é bom brilhão.
Há muita desinformação na sociedade sobre o louco e a loucura. Se houvesse mais informação na sociedade, haveria menos preconceito.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Política.
Nilmário Miranda, que ocupava o cargo de secretário de Direitos Humanos e Participação Social de Minas, foi exonerado da pasta. Ele assume o cargo de deputado federal em Brasília no lugar de Mauro Lopes, do PMDB, que assumiu a Secretaria da Aviação Civil. Nilmário vai reforçar o PT às vésperas da votação do impeachment, que deve ocorrer em abril na Câmara. A sede do PT de Belo Horizonte foi novamente atacada no último sábado por opositores ao governo e desta vez houve invasão e quebra de móveis e equipamentos do local. A polícia investiga para saber quem são os responsáveis por esse, que é o terceiro ataque em menos de um mês. A Polícia Judiciária de Portugal cumpriu na madrugada de hoje a 25ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Polimento. Foi preso o operador financeiro Raul Schmidt Felipe Júnior, que estava foragido desde julho de 2015. Ele é suspeito de pagamentos de propinas na Petrobras a Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró. A Advocacia Geral da União protocolou eletronicamente nesse domingo, no Supremo Tribunal Federal, manifestações em que pede medida cautelar para suspender o andamento de todos os processos de decisões judiciais que tenham relação com duas ações que tramitam no STF contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Na sexta, Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do petista. A OAB de Minas Gerais se posicionou favorável ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em reunião na última sexta, os conselheiros estaduais avaliaram que houve crime de responsabilidade por parte da presidenta. Foram 56 votos a favor, 13 contra e 2 abstenções. O secretário-geral da entidade, Gustavo Schauffel, apontou a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, um dos atos considerados criminosos, considerando que Lula teria sido nomeado para obter foro privilegiado. Ele aponta que a entidade entende como ilegais as pedaladas fiscais realizadas por Dilma Rousseff.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais, entendeu por maioria em apoiar não só a legalidade do processo de impeachment, mas também quanto ao mérito. Entendeu que a senhora Presidente da República cometeu crime de responsabilidade e que deve ser destituída. A princípio e exclusivamente com esses fatos levantados na última semana, a nomeação de um ministro com o único objetivo de evitar que ele respondesse uma ação penal sem foro privilegiado. Um dos exemplos que poderia citar nesse momento.
A respeito do grampo telefônico divulgado pelo juiz Sérgio Moro na última semana, a OAB de Minas afirmou que houve excesso por parte do magistrado. A divulgação dos áudios para eles foi ilegal e o juiz estaria tentando conduzir a opinião pública por meio de vazamentos seletivos. A entidade vai requerer ao Conselho Federal da OAB que tome providências contra o magistrado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é onde o Sérgio Moro atua. O Conselho Federal da OAB em Brasília também se manifestou de forma favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Apenas uma sessão entre os 27 estados votou contra o impedimento.
Internacional.
O presidente norte-americano Barack Obama está em Havana hoje, onde realiza uma visita histórica dos Estados Unidos, no chefe de Estado dos Estados Unidos, a Cuba. É a primeira em mais de 80 anos. Nós temos mais informações com a repórter Leandra Felipe, correspondente internacional da Rádio Agência Nacional.
O primeiro compromisso do presidente Barack Obama nesta segunda-feira em Havana foi visitar o memorial do poeta e herói nacional cubano José Martí, na Praça da Revolução, onde também está a imagem de Ernesto Che Guevara. A cerimônia oficial com o presidente cubano Raul Castro está marcada para o meio-dia no horário de Brasília. A reunião entre ele e Castro se estende até o início da tarde. Obama já comentou que vai conversar com o presidente cubano sobre o que chamou de obstáculos para o exercício dos direitos humanos na ilha. Espera-se que Castro, por sua vez, fale sobre o embargo econômico, que ainda necessita ser retirado pelo Congresso norte-americano. Por volta de 2 da tarde, 3 no horário brasileiro de verão, os dois presidentes farão um pronunciamento à imprensa. Nesse domingo, na chegada à Havana, acompanhado da família, Obama não teve compromissos oficiais. Ele passeou pelo Centro Histórico de Havana e visitou a Embaixada Norte-Americana em Cuba, reaberta há 8 meses. Mas ele disse que a visita seria uma oportunidade histórica para se envolver diretamente com o povo cubano e para moldar novos acordos comerciais. Obama é o primeiro presidente a visitar a ilha desde 1928, e é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visita Cuba para discutir uma agenda bilateral. Há menos de um ano de deixar a função de presidente dos Estados Unidos, Obama concretiza um objetivo pessoal com a visita e consolida uma promessa de campanha sobre o restabelecimento das relações diplomáticas. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe.
E agora 1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz e a coordenação interina de jornalismo é de Gustavo Cunha. Na coordenação técnica, Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.